ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 19 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia, reforço no atendimento a pacientes com Covid-19.
Presidente Jair Bolsonaro edita medida provisória que libera mais R$ 2,6 bilhões. Luana Karen.
Recursos vão custear quase 8 mil novos leitos de UTI e medicamentos para intubação de pacientes. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Butantan recebe nova carga de matéria-prima.
E garante a produção de mais 5 milhões de doses de vacinas. Dima Soldi.
Até agora, o Instituto disponibilizou 41 milhões e 400 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações.
E a Anvisa libera testes de uma nova vacina no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No Dia dos Povos Indígenas, vamos falar sobre as ações do governo na área de saúde.
E na assistência aos indígenas, como a distribuição de alimentos durante a pandemia.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais 2 bilhões e meio de reais para leitos de UTI.
E autorização para ensaios clínicos de mais uma vacina contra a Covid-19.
Novidades anunciadas hoje pelo governo no combate ao coronavírus. E quem conta é a repórter Luana Karen. Oi, Luana, boa noite.
Oi, Nazi, boa noite, Gabriela e aos ouvintes da Voz do Brasil. A medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro abre crédito extraordinário no valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais para que o Ministério da Saúde possa custear quase 8 mil novos leitos de terapia intensiva. Com este reforço, o número de leitos de UTI mantidos pelo governo federal nos estados e municípios deve chegar a 21.300. O recurso extra também vai permitir a compra de medicamentos para intubação, além de outras ações de enfrentamento à pandemia. Segundo o governo, este recurso é necessário porque houve um aumento expressivo no número de novos casos e mortes pela Covid-19 neste ano. Também foi observada a maior ocupação dos leitos de UTI em 2021.
E Luana, tem novidade em relação a vacinas. Conta pra gente.
Pois é, Gabriela. A Anvisa autorizou o novo ensaio clínico de uma nova vacina contra a Covid-19. O imunizante está sendo desenvolvido por uma empresa chinesa e os testes devem incluir 22 mil voluntários com mais de 18 anos de idade, sendo que 12 mil deles serão do Brasil e o restante na África do Sul, Bélgica, China, Espanha, Polônia e Reino Unido. No Brasil, os testes devem ser feitos com voluntários do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Ao conceder a autorização, a Anvisa considerou dados das etapas anteriores dos estudos e concluiu que os resultados obtidos até o momento demonstram segurança para o avanço dos testes.
Luana, em relação à entrega de vacinas, tem a previsão do país receber doses adicionais?
Tem sim, Nazi. Em maio, vão ser mais 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, por meio do consórcio internacional COVAX Facility, iniciativa da Organização Mundial da Saúde para ampliar a distribuição de vacinas no mundo. Em março, o Brasil recebeu cerca de 1 milhão de doses via consórcio. Outras 800 mil doses, também via COVAX Facility, devem chegar em junho. No total, o Brasil comprou 42 milhões e meio de doses de imunizantes da iniciativa, que devem ser entregues até o final do ano.
E Luana, então vamos atualizar os dados do vacinômetro. Quantas pessoas já foram imunizadas no Brasil?
Gabriela, já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal 53.529.336 doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas, 33.400.741 vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose pouco mais de 24 milhões e meio de pessoas. E a segunda dose, 8.825.723 brasileiros. Lembrando que qualquer pessoa pode acompanhar os números da vacinação no Brasil. Basta acessar na internet a página localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo.
E o país vai ter reforço de mais 5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19.
É que chegou hoje ao país o avião que trouxe da China matéria-prima para a fabricação de mais doses da Coronavac.
São 3 mil litros de insumos.
Até agora, o Butantan, responsável pela produção da Coronavac no Brasil, entregou 41 milhões de doses ao Ministério da Saúde.
O avião com os insumos de Pequim, na China, chegou em São Paulo por volta de 6 da manhã. São 3 mil litros de IFA, o insumo farmacêutico ativo, matéria-prima suficiente para produzir mais 5 milhões de doses da vacina Coronavac no Instituto Butantan. Um novo lote com mais 3 mil litros de IFA deve chegar ao Brasil até o fim deste mês. Segundo o Butantan, com a remessa entregue nesta segunda-feira, será possível finalizar a primeira etapa do contrato com o Ministério da Saúde, que prevê 46 milhões de doses. E para totalizar 100 milhões de doses e cumprir a segunda etapa do contrato, o Instituto deve entregar até o fim de setembro mais 54 milhões de doses. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto está trabalhando a todo vapor para entregar as vacinas à população.
Nós estamos fazendo todo o esforço para acelerar a produção, quer dizer, nós já estamos trabalhando no limite da nossa capacidade, mas assim mesmo nós estamos ainda procurando dar mais eficiência ao processo para que essas vacinas sejam entregues o mais rapidamente possível.
Também nesta segunda-feira, o Butantan entregou mais 700 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Até agora, o Instituto disponibilizou 41 milhões e 400 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações. Reportagem de Massoldi.
Hoje é o Dia dos Povos Indígenas.
O Brasil tem mais de 750 mil indígenas que vivem em aldeias. E desde o início da pandemia, eles são acompanhados pela SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
Em entrevista ao jornalista Luiz Cláudio Moreira, o secretário da SESAI, Robson Santos da Silva, fala sobre as ações de enfrentamento à pandemia e a vacinação contra a Covid-19 entre os povos indígenas. Vamos ouvir.
O senhor está à frente da SESAI há pouco mais de um ano. Como gestor, qual tem sido o seu sentimento em relação às experiências vividas?
Peguei aqui a SESAI já na Covid, né? Então o governo federal agiu prontamente, mesmo antes da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério, em 28 de janeiro, já expediu o primeiro documento e, de lá para cá, tudo aquilo que devia ser feito foi feito. O Ministério se preocupou em comprar equipamento de proteção individual, testes, enviar mais recursos para que os distritos pudessem trabalhar. Fizemos várias parcerias importantes com organizações não governamentais. Um grande parceiro foi o Ministério da Defesa, foram 20 missões interministeriais, onde a gente cuidou não só da Covid, com testagem, com busca ativa, mas também outras especialidades como ginecologia e pediatria, porque há outras necessidades além da pandemia.
Dá para elencar esses desafios em relação à vacinação dos povos indígenas?
A SESAI, ela cuida do indígena aldeado. Hoje o Brasil tem 755 mil pessoas que moram em aldeias. Então, o que acontece em termos de vacina? O governo federal mandou as duas doses para toda a população, foram mais de 910 mil doses, para atender aproximadamente 400 mil pessoas que têm acima de 18 anos, estão dentro do público-alvo. Então, o governo federal colocou em prioridade número um, junto, inclusive com os profissionais de saúde, essas populações. E a vacinação está num índice bem elevado, muito elevado, a gente está conseguindo alcançar as metas.
Quantos trabalhadores são necessários para prestar esse atendimento?
Considerando servidores, terceirizados, nós temos aí aproximadamente 20 mil profissionais. Desses 20 mil profissionais, 14.200 profissionais são profissionais de saúde. E desse universo, aproximadamente 6.800 são indígenas. Dependendo do distrito, nós já alcançamos 90%, a meta foi plenamente atendida e continua. Outros distritos estão aí na casa de 57%, 70%. O que atrapalhou um pouco foi a questão de notícias falsas, né? De que a vacina teria algum tipo de consequência. Foram feitos vários trabalhos de conscientização, estão sendo feitos. Inclusive, a gente lançou uma campanha pedindo para que as comunidades indígenas enviem áudios e vídeos falando na sua língua, convidando, né, os parentes, né, como eles se reconhecem, né, as comunidades se identificam como os parentes, né, olha o meu parente do distrito, vamos participar. Várias iniciativas também dos distritos, com busca ativa, ou seja, indo de casa em casa, conversando com lideranças, e está avançando. Nós temos, então, os problemas que são aquele que a gente já falou, do clima, dificuldade para chegar, as distâncias que podem chegar até 8 dias de barco. A gente tem a questão das notícias falsas, algumas de cunho religioso, a gente respeita, mas eu acredito que o esclarecimento que já tem sido feito, a adesão de lideranças importantes, tem ajudado bastante. Então, é normal, é tranquilo, tendo em vista a dificuldade da língua, e a gente está conseguindo avançar, sim. Então, as perspectivas são boas, lembrando que é importante que, se todas as medidas restritivas de não aglomeração, todas aquelas medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde, devem continuar sendo observadas, né? A vacina, ela protege, mas a gente precisa também fazer a nossa parte.
Obrigado, secretário, por sua participação.
Obrigado.
E a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tem feito um trabalho de assistência a esses povos com a distribuição de materiais de proteção e também de alimentos.
Ajuda que chega para proteger e alimentar. Durante a pandemia do coronavírus, a Fundação Nacional do Índio já distribuiu cerca de 600 mil cestas básicas a indígenas de todo o país. A medida colabora para que as famílias permaneçam nas aldeias e evitem o contágio pela Covid-19. Valdir Salles, cacique da terra indígena Condá, de Santa Catarina, agradece.
Eu quero agradecer ao pessoal da FUNAI também, que estão contribuindo a cesta básica em todas as aldeias. E eu creio que nós estamos felizes vendo a preocupação da nossa FUNAI sobre essa fase, né?
Além das cestas básicas, a FUNAI investiu 46 milhões de reais em ações preventivas e distribuiu 170 mil kits de higiene e limpeza para aldeias em todo o país. Segundo a Zelene Inácio, coordenadora regional da FUNAI em Santa Catarina, as medidas têm contribuído para reduzir o número de indígenas com coronavírus.
As nossas comunidades, elas foram bastante preservadas. A gente fez o possível como FUNAI para a gente poder manter essas comunidades indígenas protegidas. E nós conseguimos fazer com que as famílias mais vulneráveis, elas tivessem na sua mesa o essencial para que elas se alimentassem.
Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, explica que a vacinação dos indígenas está em fase adiantada. O grupo é prioridade na fila de imunização.
Há locais aí que já se vacinou mais de 80% da comunidade indígena. Enquanto não se vacina, nós procuramos manter a segurança alimentar, distribuindo alimento nas aldeias, para que eles permaneçam internamente.
A FUNAI também criou uma central de atendimento específica para a Covid-19, suspendeu autorizações para ingresso em terras indígenas e está dando suporte a 300 barreiras sanitárias nas proximidades das aldeias. Reportagem Luana Karen.
E hoje também é comemorado o Dia do Exército, instituição que completa 373 anos.
O presidente Jair Bolsonaro e vários ministros participaram de uma cerimônia em comemoração à data.
Durante discurso em comemoração aos 373 anos do Exército, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que a instituição é um orgulho nacional e que serve para assegurar que ninguém pode ir além da Constituição.
A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são constitucionais. Mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro.
Durante o evento em Brasília, autoridades receberam a Medalha de Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, insígnias do mais alto reconhecimento honroso da instituição. Também presente na cerimônia, o comandante do Exército, Edson Pujol, destacou a atuação da instituição no dia a dia do brasileiro e disse que o Exército tem sido importante no combate à pandemia de Covid-19.
O Exército atua não somente com competentes profissionais de saúde, como também com a desinfecção de instalações, doação de sangue para recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio. Nossos militares socorrem também as localidades de difícil acesso e as comunidades indígenas, onde os bravos soldados, na maioria das vezes, são os únicos a assistirem aqueles brasileiros.
O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, referência à Batalha dos Guararapes, confronto armado contra a ameaça holandesa ocorrido em 1648, em Pernambuco. Hoje, a instituição atua como um dos braços das Forças Armadas na proteção do território e da nação brasileira. Reportagem Gabriela Noronha.
Auxílio para solucionar crimes.
Você vai ouvir daqui a pouco que o Banco Nacional de Perfis Genéticos chegou à marca de 100 mil DNAs cadastrados.
E que já contribuiu para milhares de investigações policiais.
Beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 2 já podem sacar o pagamento da primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
O pagamento é feito da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
Para quem recebe por meio da poupança social digital, o dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar boletos e realizar compras em supermercados e padarias, por exemplo.
Também é possível sacar o valor do benefício por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Ajudar a polícia a solucionar crimes. Esse é o objetivo do Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Por meio do banco, amostras de DNA de condenados pela justiça são coletadas. A maioria condenados por crimes violentos e de abuso sexual.
Além de descobrir a autoria de crimes sem solução, o banco genético é capaz de comprovar a inocência de suspeitos.
Mais de 100 mil DNAs já estão cadastrados.
E já ajudaram mais de 2 mil investigações policiais.
Criado em 2013, o Banco de Perfis Genéticos já conta com 20 laboratórios nos estados, um no Distrito Federal e outro na sede da Polícia Federal. Segundo o coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Guilherme Jaques, os dados são compartilhados por diversas instituições.
Por meio desse repositório central, todas as instituições de perícia conseguem compartilhar e comparar perfis genéticos obtidos em diferentes regiões do país. Então a perícia do Rio Grande do Sul alimenta esse banco, compara com dados de São Paulo, que por sua vez compara com dados da Bahia, permitindo essa integração nacional que é muito importante para a segurança pública.
Entre os mais de 100 mil DNAs existentes no arquivo, 16 mil são de vestígios recolhidos pela perícia em locais de crime. Outros 75 mil são de condenados por crimes violentos, como homicídios e abuso sexual. Até o momento, mais de 2 mil investigações foram auxiliadas pelo Banco de Perfis Genéticos. Um exemplo foi a condenação de um dos participantes do maior assalto à empresa de transporte na Baixada Santista em 2016. Vestígios do DNA comprovaram a participação do réu, não só naquele roubo, como em outros crimes semelhantes. Para Guilherme Jaques, na maioria das vezes o criminoso deixa material biológico no local do ilícito.
Mesmo crime contra patrimônio, homicídios, até mesmo cometidos com arma de fogo ou com outro tipo de arma, eles, não raro, o criminoso deixa seu material biológico naquele local. Mesmo o criminoso comete vários crimes semelhantes, essa tecnologia, então, ela mostra ao máximo o seu valor. E mesmo que esses crimes sejam em estados diferentes.
No ano passado, mais de 80 milhões de reais foram investidos no projeto. Apoio que ajudou na coleta de novos DNAs e em inúmeras investigações, inclusive em crimes do colarinho branco e até na identificação de pessoas desaparecidas. Reportagem Glauco de Queiroz.
O general da reserva, Joaquim Silva e Luna, tomou posse hoje como presidente da Petrobras.
Silva e Luna foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e confirmado para o cargo pelo Conselho de Administração da empresa.
No discurso de posse, o novo presidente falou sobre os desafios da estatal.
Fazer a Petrobras cada vez mais forte, trabalhando com visão de futuro, com segurança, respeito ao meio ambiente, aos acionistas e à sociedade em geral, de forma a garantir o maior retorno possível ao capital empregado. Crescer sustentada em ativos de óleo e gás de classe mundial, em águas profundas e ultraprofundas, buscando incessantemente custos baixos de eficiência. E fazer tudo isso conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os nossos petroleiros.
Antes de assumir a presidência da Petrobras, Joaquim Silva e Luna foi diretor-geral brasileiro de Itaipu.
Informação, carinho e acompanhamento que fazem a diferença na vida de crianças de baixa renda.
O programa Criança Feliz não parou durante a pandemia.
E no ano passado chegou a 42 milhões de visitas presenciais e remotas.
Quem vê hoje a pequena capixaba Manuela Vitória dos Reis, de 5 anos, andar, cantar e pedalar, não imagina que ela nasceu com hidrocefalia, com diagnóstico de que teria grandes dificuldades de desenvolvimento. Mas o estímulo na primeira infância mostra que é possível mudar a história dessas crianças, como conta com gratidão a mãe da menina, Daiane Almeida dos Reis.
O projeto Criança Feliz, né, já ajudou muito a gente. Ano passado ela começou a andar, em setembro do ano passado ela começou a andar sozinha com as próprias pernas. Eu sempre está perguntando como está a Manu, sempre faz atividades.
Para promover o desenvolvimento de crianças com idade entre 0 e 6 anos, foi criado há 5 anos o Criança Feliz, dada a importância desse estímulo nos primeiros anos de vida. E mesmo com a pandemia, o programa não parou. O Criança Feliz superou em 2020 a marca de mais de 1 milhão de crianças e gestantes acompanhadas em cerca de 42 milhões de visitas residenciais. Como garante a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira.
O programa Criança Feliz, considerado o maior programa de visita domiciliar do mundo, precisou se reinventar. As visitas não pararam. Foram feitas visitas, orientações de forma remota, através de vídeo, através do WhatsApp, e as famílias davam retorno desses atendimentos.
O programa Criança Feliz, nesse momento de pandemia, tem ajudado não só as crianças, mas toda a família, como conta a visitadora do programa em São Mateus, no Espírito Santo, Maria Cláudia.
Faz um trabalho aqui, acaba sendo também um pouco psicóloga, né? Porque as nossas famílias têm muita vulnerabilidade. Nosso trabalho aqui, a gente fazemos da melhor forma possível.
O programa traz diretrizes para a formulação de políticas públicas voltadas à primeira infância. Reportagem Cleide Lopes.
Estimular a produção e a divulgação de conteúdos culturais, preservar e promover a diversidade, a memória e o patrimônio cultural.
Esses são alguns dos objetivos do Plano Anual do PRONAC, o Programa Nacional de Apoio à Cultura.
O plano estabelece como devem ser aplicados os recursos de estímulo à atividade cultural, que foram definidos pela Lei de Incentivo à Cultura.
Mais de 7 mil projetos devem ser contemplados.
Para receber os recursos de estímulo a atividades culturais, as políticas, programas e ações devem promover a distribuição dos valores de forma equitativa entre todas as regiões do país. Também deve ter prioridade projetos em áreas artísticas e culturais que têm menor possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. Além disso, os recursos devem ser destinados a atividades que contribuem para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro e que estimulem a criatividade, a diversidade cultural brasileira e o aperfeiçoamento profissional e artístico na área da cultura. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, explica que com o plano anual do Programa Nacional de Apoio à Cultura de 2021, a distribuição dos recursos também pretende diminuir os efeitos da pandemia da Covid-19 entre os profissionais do setor.
Dentre as prioridades, destacam-se a missão de atenuar no que for possível as consequências da Covid-19 na área cultural e ampliar e qualificar o acesso da população brasileira a bens e serviços culturais.
Segundo o Plano Anual de 2021, podem ser contemplados com recursos de estímulo a atividades culturais até 7.100 projetos, em áreas como artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, patrimônio cultural, museus e humanidades. Os programas e ações para a utilização de recursos de incentivo à cultura em 2021 deverão ser encaminhados para o gabinete da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Reportagem Eduardo Biagini.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
374.682 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 12.460.712 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 13.973.695.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ anula processo criminal contra ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Justiça do Trabalho condena empresa a indenizar família de motorista que morreu de Covid-19.
E no segundo e último dia da audiência pública sobre letalidade, pesquisadores e policiais dão sugestões de medidas para reduzir a violência policial.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
No último dia da audiência pública sobre as mortes provocadas pela polícia no Rio de Janeiro, expositores questionaram a eficácia de operações policiais e deram sugestões para reduzir a violência policial.
As informações vão ajudar na elaboração de um plano para reformular a atuação das polícias no estado. Daiane Garcês.
Segundo pesquisadores, as operações policiais muitas vezes são feitas para atender interesses de milícias e têm como consequência um grande número de mortes. Já os policiais afirmaram que o grande número de armas nas mãos dos criminosos faz com que os agentes sejam atacados constantemente. Entre as sugestões apresentadas estão um controle externo efetivo por parte do Ministério Público e da requalificação de policiais com assistência psicológica.
A sexta turma do STJ anulou o processo criminal que envolve o ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Neilton Mulim da Costa.
Também foi determinada a abertura de novo prazo para a apresentação de resposta à acusação. A defesa do ex-prefeito também poderá consultar previamente todos os documentos do processo. Tiago Gomide.
O ex-prefeito foi alvo da Operação Apagão, que investigou crimes de responsabilidade de fraude à licitação com possível envolvimento de agentes políticos, servidores e empresários. A defesa alega que houve diversas nulidades no trâmite processual, como a sonegação de provas apreendidas na operação. Sustentou ainda que o Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou procedimento paralelo de investigação para instruir a ação penal. Ao conceder o recurso em habeas corpus, o relator ministro Rogério Schietti Cruz reconheceu que a falta de acesso à íntegra das informações colhidas na investigação configura cerceamento de defesa.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Fundação Hospitalar de Saúde de Aracaju, em Sergipe, pode descontar do salário de um médico os valores que ultrapassam o teto constitucional.
No processo, o médico alegou que os descontos não seriam devidos porque ele acumula os cargos de obstetra e ginecologista, conforme autorizado na lei.
O Tribunal Regional do Trabalho deu razão ao empregado, mas a Fundação recorreu ao TST. E os ministros entenderam que ele se submete à regra que limita a remuneração prevista na Constituição Federal.
Com isso, o salário do médico não pode ultrapassar o valor equivalente ao subsídio mensal do governador do estado.
Em Minas Gerais, a Justiça reconheceu como acidente de trabalho a morte do motorista de uma transportadora por Covid-19.
A empresa foi condenada a pagar indenização de R$200 mil por danos morais. Elisabel Ferriche.
O protocolo é resultado de um trabalho conjunto da Rede Protege Cuiabá, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça do Ministério Público e da Defensoria Pública. A principal preocupação é evitar a revitimização de crianças e de adolescentes na realização de depoimentos. Elas deverão ser ouvidas de acordo com técnicas de escuta especializada e depoimento especial.
Autoridades de Mato Grosso lançam nesta terça-feira o protocolo integrado de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
A padronização do atendimento tem o objetivo de garantir a aplicação da lei estabelece o sistema de garantia de direitos dessas crianças e adolescentes. Fábio Ruas.
O protocolo é resultado de um trabalho conjunto da Rede Protege Cuiabá, do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública. A principal preocupação é evitar a revitimização de crianças e adolescentes na realização de depoimentos. Elas deverão ser ouvidas de acordo com técnicas de escuta especializada e depoimento especial.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Especialistas ouvidos pelo Senado defendem quebra de patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. O Congresso aprova a proposta que garante orçamento para ações e programas durante a pandemia. O Senado homenageia 61 anos de Brasília, capital do país. Boa noite. O Senado vai analisar nos próximos dias a proposta que impõe a quebra de patentes sobre vacinas e medicamentos que combatem a Covid-19. A proposta foi defendida hoje por especialistas ouvidos em uma comissão do Senado. Eles ainda negaram o risco de sanções jurídicas com a aprovação de uma quebra temporária de patentes. Com a quebra de patentes, as vacinas contra o coronavírus, por exemplo, que hoje são comercializadas exclusivamente pelos laboratórios que descobriram os imunizantes, passam a ser produzidas também por outros laboratórios, ampliando assim a produção em larga escala das vacinas. A repórter Regina Pinheiro tem mais detalhes.
Em debate online com os senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, respectivamente autor e relator do PL 12 de 2021, que suspende temporariamente patentes de vacinas e medicamentos contra a Covid-19, especialistas como o advogado especializado em propriedade intelectual, Pedro Barbosa, negaram risco de sanções internacionais.
Se o Brasil decreta uma licença compulsória amparada na legalidade constitucional e na legalidade da Organização Mundial do Comércio, interpretações jurídicas criativas não nos farão ser sancionados internacionalmente.
Paulo Paim também contestou a possibilidade de retaliações.
Diga um país, diga para eles dizerem um país do mundo que sofreu retaliação.
Nelsinho Trade informou que vai apresentar um texto alternativo ao projeto com foco na agilidade do processo.
Esse substitutivo é um consenso entre o direito à saúde e o direito à patente. Oferece agilidade para o governo federal tomar providências quando necessário.
Nelson anunciou que o projeto deve ser incluído na pauta do plenário na próxima semana.
E a comissão do Senado, que acompanha ações contra a Covid-19, debateu o uso de remédios no combate ao novo coronavírus, o chamado kit Covid. Apesar de ser contrário ao tratamento precoce, o Conselho Federal de Medicina defendeu a autonomia do médico. Repórter Rodrigo Rezende.
A microbiologista Natália Pasternak ressaltou que os remédios do chamado kit Covid, como cloroquina, ivermectina e azitromicina, foram reprovados após analisados.
Não é que não existem evidências ainda, é que já existem evidências de que esses medicamentos não funcionam. E esse kit contém um antibiótico que está sendo usado indiscriminadamente no Brasil inteiro.
Apesar de se manifestar contrariamente ao kit Covid, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Donizete Dimer, destacou que o médico, embora autônomo, pode ser punido por indicações inadequadas.
Esse parecer não é habeas corpus para ninguém. O médico deve ter dever de atualização. Isso chama-se dever de conhecimento científico.
Segundo a senadora e médica Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, uma pesquisa mostrou que grande parte dos pacientes que chegam à UTI tomaram algum remédio ineficaz para a Covid-19.
E aqui no Rio Grande do Norte, o Instituto Laís, da Universidade,
que fez um levantamento, 90% dos pacientes, Focus, que chegaram à UTI estavam tomando esse kit prevenção.
Kátia Abreu, do PP do Tocantins, afirmou que o uso indiscriminado de remédios deu uma falsa sensação de proteção.
O Congresso Nacional analisa hoje o projeto que vai autorizar a liberação de recursos para programas emergenciais na pandemia. A equipe econômica deve repassar 10 bilhões para o Programa de Manutenção de Empregos e outros 5 bilhões para o Pronamp. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
O chamado PLN2 exclui do teto as despesas momentâneas com a pandemia, incluindo as de saúde e as com programas emergenciais de crédito. Na prática, a equipe econômica fica desobrigada de indicar os recursos que vão bancar essas despesas. O líder do Democratas, senador Marcos Rogério de Rondônia, citou a liberação de 5 bilhões de reais em créditos para micro e pequenas empresas pelo Pronamp e de 10 bilhões de reais para o Programa de Manutenção de Empregos, que permite a redução de jornada e salário e a suspensão do contrato de trabalho.
Destravar o orçamento e dar ao governo a possibilidade de executar programas emergenciais nesse momento é fundamental. O Congresso, aprovando essa matéria, vai dar condições do governo seguir com as pautas importantes, sobretudo na área social.
O líder da minoria, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ponderou que esse projeto vai livrar o presidente da República das pedaladas fiscais.
Não deixa de ser curioso observar o contorcionismo do governo em criar a cada dia um novo remendo para tentar tornar viável um governo que precisou lidar com a dura realidade da pandemia.
O projeto também permite a liberação de recursos para municípios inadimplentes com até 50 mil habitantes e para obras de infraestrutura portuária.
O projeto que endurece as penas para crimes cibernéticos voltou ao Senado. A intenção é punir com mais rigor golpes por meio eletrônico que têm se tornado comuns durante a pandemia. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Aprovado com mudanças pela Câmara dos Deputados, já está de volta ao Senado o projeto que amplia as penas para crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos. Pela proposta, a punição será de 4 a 8 anos de prisão para golpes virtuais. O autor, senador SDB do Distrito Federal, citou as fraudes com o auxílio emergencial e com as transferências eletrônicas via Pix.
Só no auxílio emergencial foram 600 mil pessoas que sofreram fraudes. Só no WhatsApp, agora, 11 milhões. Então é golpe todos os dias. E um alerta, a implantação do Pix tem que ser muito bem acompanhado.
O aumento desses golpes na pandemia também foi destacado pelo relator, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Desde o início da crise do Covid-19, o Brasil registrou um aumento de 70% em tentativas de fraudes eletrônicas, colocando o país como sendo o terceiro no mundo em registro de fraudes eletrônicas.
Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro. E se cometido com o uso de servidor de informática mantido fora do país, a punição será acrescida de 1 a 2/3.
Em sessão especial virtual, o Senado celebrou os 61 anos de Brasília. Os convidados lamentaram a crise de Covid-19 que não permitiu celebrar o aniversário da cidade. Para a bancada do DF, Brasília trouxe mais desenvolvimento ao país. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Como poderei viver sem a tua, sem a tua?
Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília foi homenageada no Senado pelos seus 61 anos em sessão virtual, em razão da pandemia de Covid-19. O vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, disse que em vez de comemorar, há o que lamentar.
Não temos o que comemorar, e sim de respeitar a dor de todas as famílias que perderam seus entes queridos.
Nascida na capital, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, reconheceu a grandiosidade da cidade e lamentou a crise sanitária com a Covid-19.
O Brasil inteiro está de luto, mas com a aceleração da imunização e a colaboração de todos, vamos conseguir virar essa página e resgatar a normalidade de nossas vidas. Hoje eu enxergo Brasília como um maravilhoso poema escrito às muitas mãos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pediu a homenagem, disse que a capital, no Planalto Central, trouxe desenvolvimento para o Brasil.
A construção de Brasília foi o ápice deste país. Quero homenagear a todos que aqui vieram com a coragem de acreditar e lutar por um país melhor, mais igual e de todos os brasileiros.
Roosevelt Beltrão, presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, pediu ajuda para manter viva a memória da transferência da capital.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Entidades alertam para a necessidade de priorizar a educação após a pandemia.
Deputados apoiam criação da CPI da Covid no Senado Federal.
Trabalhadores da segurança pública criticam reforma administrativa.
Boa noite. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado realizou audiência pública que debateu a proposta de reforma administrativa enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional.
Durante o evento, representantes de trabalhadores da segurança pública se posicionaram contra mudanças estabelecidas no texto. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes.
A proposta de reforma administrativa restringe a estabilidade no serviço público e cria 5 tipos de vínculos com o Estado. As mudanças só valerão para os novos servidores. O texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas carreiras típicas de Estado. Um dos pontos mais criticados na audiência foi a previsão de um vínculo de experiência após a aprovação em prova de concurso com duração mínima de 1 ano para cargos que não sejam típicos de Estado e 2 anos para os típicos de Estado para determinar a classificação final e os aprovados no concurso público. Na visão de Edvandir Félix de Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, esse item faz com que o cargo público passe a ser patrimônio de quem está no poder. Cristiano Torres, diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo, deu um exemplo para se posicionar de forma contrária ao dispositivo. Segundo contou, 3 colegas foram afastados do sistema socioeducativo por decisão judicial após serem acusados de agressão por interno. Para ele, se os colegas estivessem, por exemplo, em vínculo de experiência, a situação seria pior.
Eu estou falando de servidor público, estatutário e com estabilidade. O judiciário simplesmente baseado no que eles falaram, porque no processo tem laudo do IML dizendo que não houve agressão no interno, nós temos laudo da saúde dizendo que esse interno não foi agredido, nós temos todas as provas que nós temos os colegas e eles foram afastados da internação. Eles não podem mais trabalhar nas unidades de internação. Eu quero saber aonde é que a palavra de bandido vale mais do que a palavra de um servidor público. Mas isso acontece no sistema socioeducativo. Agora imagine se nós temos o trainee.
André Luiz Gutierrez, coordenador de mobilização da União dos Policiais do Brasil, considerou a proposta mais uma atrocidade contra os trabalhadores e afirmou que trabalha pela apresentação de emenda para excluir as forças de segurança da reforma administrativa e proteger os direitos conquistados pela categoria. Para Luiz Antônio de Araújo Boldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, outras reformas deveriam ser priorizadas.
Nós entendemos que o Brasil precisa passar por várias reformas, não só essa, e nós entendemos até que a reforma prioritária não seria administrativa, seria tributária e depois outras mais, inclusive uma reforma política, é a forma de escolha dos ministros do Supremo. Então nós temos vários assuntos hoje que são mais pujantes até do que seria a reforma administrativa com esse texto que está proposto. Primeiro porque ele não traz os componentes essenciais para justificar uma reforma, ele não traz dados efetivos, ele não mostra onde o Estado vai economizar e como vai economizar.
O deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, que pediu a realização do debate, sugeriu que a proposta já deixe claro que as atividades de segurança pública são típicas de Estado.
Há ainda margem para algumas correções. Nós entendemos, por exemplo, isso é entendimento meu, que nós tínhamos que colocar mais claramente quais são as funções típicas de Estado, porque a PEC não diz quais são as funções que serão tratadas como típicas de Estado e quais não serão. Ela remete, ela joga para uma lei complementar. E isso deixa ali uma margem para que o legislador futuro diga se a polícia é essencial ou não é, se a educação é essencial ou não é, se o serviço de saúde pública é essencial ou não é.
Presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, defendeu que a reforma trará eficiência ao serviço público.
Um consenso que a gente precisa ter no Brasil de dificuldades que a categoria passa e de lacunas que existem de fornecimento da estrutura do Estado, de condições para o trabalho das categorias de segurança pública, isso para mim mostra a necessidade da gente reformar o Estado brasileiro. Eu tenho uma visão, junto com o meu partido, de que o Estado tem que estar focado essencialmente em segurança pública, educação e saúde, não devia ser dono de empresa de correspondência, não devia ficar cuidando de trem-bala.
A proposta de reforma administrativa está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada lá, será analisada por uma comissão especial. Por ser uma proposta que muda a Constituição Federal, ela também precisa passar por 2 turnos de votação no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Afonso Florence, do PT da Bahia, avalia que o presidente Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade e, por isso, deve ter o pedido de impeachment analisado pelo Congresso. O deputado entende que Bolsonaro permitiu o avanço da crise sanitária ao incentivar aglomerações e desvalorizar a importância da vacina.
Afonso Florence ressalta que a omissão do presidente da República será investigada pela CPI da Covid-19, já criada pelo Senado. Para o deputado, o governo vem perdendo força e já não tem apoio de aliados como o setor financeiro e as Forças Armadas.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, pede o fim do governo Bolsonaro por causa do descontrole da crise sanitária brasileira. O parlamentar afirma que o presidente não se preocupa com a pandemia nem com a urgência da compra de doses da vacina contra a Covid-19.
Zeca Dirceu também avalia que os áudios vazados da conversa entre o senador Jorge Cajuru e o presidente da República revelam a disposição de Bolsonaro para criar conflitos.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, considera crime de responsabilidade um presidente ligar para um senador na tentativa de inviabilizar a criação da CPI da Covid.
Bira do Pindaré culpa o governo federal pelo descontrole da pandemia e chama a atenção para o cenário de guerra. Ele informa que 19 milhões de brasileiros estão passando fome por causa da crise sanitária.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, considera que a conversa gravada e divulgada pelo senador Jorge Cajuru com o presidente Bolsonaro mostra a tentativa de interferência do presidente nos poderes legislativo e judiciário.
José Hildo Ramos lembra que, na gravação, o presidente da República sugere alterar o objeto de investigação de uma CPI, o que é prerrogativa exclusiva do parlamento, e abrir um processo de impeachment contra um ministro do Supremo.
Direitos humanos. Léo de Brito, do PT do Acre, exige respeito aos direitos dos indígenas garantidos pela Constituição de 1988. De acordo com o deputado, o governo federal permite ataques frequentes aos direitos conquistados e a invasão de terras indígenas por grileiros, madeireiros e garimpeiros.
Léo de Brito ressalta que o Dia do Índio deve ser lembrado pelos avanços conquistados, porém tratado como um dia de resistência e de defesa dos direitos. Para ele, os indígenas são os verdadeiros proprietários das terras brasileiras e devem ter acesso pleno às regiões demarcadas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, parabeniza os índios pela data comemorativa de 19 de abril e exalta o trabalho de Joênia Wapixana, da Rede de Roraima. Ela é a primeira mulher indígena eleita deputada federal.
Vicentinho também reivindica que o Congresso derrube o veto do presidente Bolsonaro ao trecho da lei de licitações que obriga a publicação de editais em jornais impressos de grande circulação. O deputado acredita que o veto é uma ação vingativa do presidente, à imprensa e à democracia.
Reynaldo Stefanes Júnior, do PSD, destaca a eleição de José Laurindo de Souza Neto para presidir o Tribunal de Justiça do Paraná.
Reynaldo Stefanes Júnior lembra que o escolhido criou a Escola Judicial do Paraná, iniciativa que, de acordo com o deputado, leva o Tribunal do Estado para mais perto das pessoas, sem gerar custos.
Educação.
A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência virtual para o lançamento da Agenda da Aprendizagem para o biênio 2021-2022. Durante o encontro, entidades alertaram para a necessidade de priorizar a educação após a pandemia, como narra a repórter Carla Alessandra.
O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor D'Ângelo, destacou que nesta segunda edição da Agenda da Aprendizagem, o tema prioritário é a educação híbrida, que já vinha sendo pensada para o novo ensino médio, mas teve sua implementação acelerada pela pandemia de Covid-19.
Pensar as diferentes concepções de educação híbrida, né, dentro dessas diferentes concepções, como fazer essa educação digital relacionada aqui à formação de professores, né, que diretrizes deveríamos adotar para pensar a formação de professores responsáveis pelo ensino dentro dessa modalidade híbrida.
Nesta segunda edição do documento, a novidade é a participação das comissões de educação da Câmara e do Senado. Para Vitor D'Ângelo, a participação do Congresso Nacional é muito importante para o monitoramento e regulamentação da legislação ligada à educação. O vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Marcelo Ferreira, lembrou que é preciso trabalhar para diminuir a evasão escolar, que foi aumentada durante a pandemia devido à dificuldade de conectividade para que os alunos pudessem acompanhar as aulas online. Marcelo Ferreira afirmou que um dos objetivos da agenda é realizar diagnósticos e encontrar soluções para os principais desafios apresentados pela educação básica pública. Mas para isso, é preciso observar de perto os alunos.
Nós precisamos de uma avaliação que seja muito mais do que somativa, mas uma avaliação que acompanhe o aluno, que perceba suas habilidades, seu potencial, como ele aprende, porque quanto mais nós estudarmos como o aluno aprende, mais nós vamos ter políticas públicas que alcancem esses alunos.
O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, afirmou que as ações do Ministério estão em consonância com a agenda da aprendizagem. Ele informou que já está disponível para análise um painel de monitoramento da educação básica durante a pandemia.
Esse painel ele foi feito em colaboração com o Dime e com o SED, a partir de questionários encaminhados para as redes. Eu agradeço aqui publicamente o auxílio das duas entidades para que as respostas aos questionários fossem implementadas, que deram origem a informações valiosíssimas que estão lá apresentadas no painel.
A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena de Castro, afirmou que se não houver uma articulação entre os três níveis de governo e os três poderes, a agenda de aprendizagem não será capaz de resolver os problemas de educação no Brasil.
A nova linha de frente no pós-pandemia é educação. Quando nós saímos dessa pandemia, se a educação não for a prioridade máxima do nosso país, nós teremos problemas por 10, 15, 20 anos. É preciso que as autoridades em todos os níveis, de todos os poderes, entendam a prioridade à educação que o nosso país precisa dar.
A presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, lembrou que a pandemia prejudicou muito o processo educacional e, por isso, será necessário um empenho maior para a recuperação desse prejuízo.
Tivemos uma situação de guerra e vamos ter que lidar com essa realidade, fazer um enfrentamento direto na educação básica, na garantia da alfabetização, no ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono, no ensino médio, com ação muito concreta para reduzir os danos que são enormes para professores, alunos e para toda a sociedade.
A representante do Fórum de Governadores, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, criticou a reabertura das escolas proposta em projeto que está sendo analisado diretamente no plenário da Câmara. Ao considerar a educação básica e superior como serviços essenciais, a proposta acaba na prática proibindo o fechamento de escolas e universidades. Para a governadora, a volta às aulas deve respeitar a segurança dos professores, dos alunos e suas famílias e não pode ser determinada por projeto de lei sem levar em consideração as diferenças regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Reginaldo Lopes, do PT, denuncia que alguns hospitais têm cobrado dos pacientes os medicamentos do chamado kit intubação. O deputado pede ao Ministério da Saúde que garanta o fornecimento e informa que nas redes pública e filantrópica de Minas Gerais faltam relaxantes musculares, anestésicos e sedativos.
Reginaldo Lopes lembra que os hospitais filantrópicos são responsáveis por mais de 60% dos atendimentos e pela assistência na área da média e alta complexidades. O deputado entende que o presidente Bolsonaro e o Ministério da Saúde cometem crime de responsabilidade e de improbidade administrativa.
Célio Moura, do PT do Tocantins, lamenta as mais de 370 mil mortes por Covid registradas no país e responsabiliza o governo Bolsonaro pelos números.
Célio Moura defende a volta urgente do auxílio emergencial de R$ 600. Segundo ele, o baixo valor do benefício, atualmente entre R$ 150 e R$ 375, tem levado mais pessoas a viverem em situação de rua, aumentando a miséria e, consequentemente, o risco de contaminação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que o valor vigente do auxílio emergencial é uma humilhação para os pobres brasileiros. Ele cobra do Congresso Nacional a votação de medida provisória que abre caminho para a volta do benefício de R$ 600.
Frei Anastácio Ribeiro também acredita que o país poderia estar mais avançado na vacinação caso o presidente Jair Bolsonaro não tivesse adotado uma postura negacionista e de desprezo em relação à gravidade da pandemia.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, demonstra preocupação com o alto índice de mortes por Covid registrado no país. Segundo ele, além das críticas internas, o governo Bolsonaro enfrenta, neste momento, uma onda de críticas de autoridades estrangeiras.
Sobre a CPI da pandemia, criada pelo Senado, José Ayrton Félix Cirilo pede que as investigações apurem tanto possíveis omissões do governo federal quanto irregularidades dos gestores estaduais e municipais.
Merlong Solano, do PT do Piauí, lamenta os mais de 370 mil mortos por Covid-19, além da falta de vacinas em vários estados e municípios. Ele critica o governo federal por não comprar as doses necessárias, enquanto se preocupa em tranquilizar o mercado e fazer caixa para pagar os juros da dívida pública ao sistema financeiro.
Merlong Solano cita como exemplo a medida provisória que regula a privatização da Eletrobras. O parlamentar ressalta a importância estratégica da empresa, que responde pela geração de mais de 30% da energia, assim como pela distribuição e transmissão de mais de 50% da energia no país.
Economia.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara vai ouvir o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, na Bahia.
Lídice da Mata, do PSB, explica que o convite foi feito porque a transação está sob questionamento no Tribunal de Contas da União devido ao valor da venda. O negócio foi fechado por US$ 1,650 bilhões, mas a própria Petrobras havia definido um preço de US$ 3 bilhões como referência.
Segundo Lídice da Mata, o negócio é uma clara desvantagem ao Brasil, pois além de entregar o patrimônio nacional ao capital estrangeiro, impacta negativamente na receita do Estado e afeta os empregos de toda a região metropolitana de Salvador.
Contrário ao lockdown, Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, cobra do poder público mais investimento no processo de imunização em massa da população. Na visão do parlamentar, o fechamento total do comércio e do setor produtivo só agrava a crise econômica e não dá resultado positivo no combate à pandemia.
Luiz Miranda avalia que se o comércio atender todos os protocolos de segurança, os riscos de contaminação caem e o setor produtivo vai conseguir manter os empregos e a renda da população. No entanto, o deputado ressalta que a vacinação é a principal medida para a retomada plena do crescimento econômico.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Durante o período de combate à pandemia da Covid-19, o atendimento ao público realizado pelo TCU está sendo feito remotamente. Se você deseja tirar dúvidas sobre processos, efetuar denúncias, fazer sugestões ou qualquer outro tipo de serviço, basta entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão pelo número 61-3527-5234. ou enviar um e-mail para cacidadão@tcu.gov.br. Agora, se você deseja falar com a ouvidoria do TCU, o atendimento ao público é realizado pelo número 0800-644-1500, das 10 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O atendimento também pode ser realizado pelo portal do TCU, pelo endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.